Ora, vivam muito boa tarde, bem-vindos ao Desporto Associativo. Sempre aos sábados, o direto entre as 17 e as 18 horas. Esta emissão é repetida na noite da segunda para terça-feira, a partir das 2 horas da manhã, e tem ainda podcast no site da Rádio Alfa, radioalfa.net. Emissão da Rádio Alfa dedicada ao desporto amador praticado pelas associações portuguesas em França, que tem a realização e a apresentação de Sousa Gomes, e ainda o apoio à produção do Manuel Alexandre. Em temas de hoje, vamos falar sobre o futsal, UEFA Liga dos Campeões, já são conhecidos os grupos da Ronda Elite para o apuramento dos finalistas dos quartos de final. Braga e Sporting calharam no mesmo grupo C. Em futebol, Taça de Paris Île-de-France, a CDM, Limianos de San Cirluso e Ivri Desportiva Vimaranense foram eliminados, Minhotos de Braga, La Portuguesa de Porto e Portugueses de Argentoy qualificaram-se e vão fazer parte das 9 equipas qualificadas para disputar os 16avos de final. Campeonatos Distritais CDM, Grupo Desportivo Os Minhotos de Paris 14 e Portugueses da Bretigny, duas equipas que estavam no Regional 3 e que foram afetadas para os seus respectivos campeonatos da Liga Distrital. Nesta fase do campeonato, ambas as equipas lideram os seus respectivos campeonatos. Teremos connosco o Bruno Cardoso do Grupo Desportivo Os Minhotos e ainda o Filipe Nogueira pelos Portugueses de Bretigny. Campeonato Nacional 3, hoje no estádio de Cheyron, Lusitanos de Samor recebe o Naïs-sur-Marne. A antevisão do jogo será feita com Henrique Mendes. Campeonato Nacional 2, o Lusitanos de Thionville continua qualificado na Taça de França. Em jogo de campeonato recebe hoje o Beauvais-Oise. Teremos também connosco Tino da Rocha, que vai fazer uma análise a este início de campeonato relativamente aos Lusitanos de Thionville. Ainda comentários com os nossos convidados sobre os campeonatos da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, Taça da Liga Portuguesa também, e ainda a UEFA Competições Europeias. São estes os principais temas que vamos desenvolver já a seguir um pequeno intervalo. Até já. Renovamos os votos de uma muito boa tarde, 10 minutos passados das 17 horas. Ora, vamos começar pelo futsal, na Liga dos Campeões Futsal, competição da UEFA. A fase de grupos principal terminou com o Sporting Braga no primeiro lugar do grupo 2 com 7 pontos. O Sporting, derrotado na última jornada pelo Kairat Almaty por 6-4, terminou no segundo lugar do grupo 4 com 6 pontos e perdeu assim a oportunidade de ser cabeça de série no sorteio para a fase do grupo Elite. O Étoile Lavalloise, campeão francês, terminou no primeiro lugar do grupo 5 com 9 pontos. Já o Ilhas Balneares de Palma, que é campeão em título pelo segundo ano consecutivo, terminou no primeiro lugar do grupo 3 com 9 pontos. Na próxima, o sorteio da Ronda Elite da UEFA Futsal Liga dos Campeões foi efetuado nesta última quinta-feira, 31 de outubro. O sorteio divide assim os 16 candidatos que ultrapassaram a ronda principal em 4 grupos. Os jogos serão disputados entre novembro e o 1º de dezembro para decidir os 4 apurados finalistas que irão disputar a fase final a partir do mês de maio de 2025. Assim, nos grupos, no grupo B, Étoile Lavalloise, a equipa principal de França, que cai no grupo do Kairat Almaty. No grupo C, temos o Sporting Clube Braga e o Sporting Clube de Portugal, ambos no mesmo grupo. Das duas equipas portuguesas, é certo que uma vai ficar pelo caminho, pois só uma de cada grupo poderá continuar para os quartos de final seguintes. Passamos para o Campeonato Nacional de França Futsal, primeira divisão. Na classificação, o Toulon Elite, Sporting Clube Paris e Nantes Métropole estão todos no primeiro lugar com 6 pontos em 2 jogos. Já o Étoile Lavalloise, campeão em título, é o 8º classificado. Relembramos que o Étoile Lavalloise começou a época com uma penalidade de 2 pontos negativos na última posição. Hoje disputa-se a 3ª jornada com o jogo grande Étoile Lavalloise frente ao Sporting Clube de Paris, isto na Sala Mayenne em Laval, jogo que já começou às 16h30. Neste momento as equipas estão empatadas a uma bola e disputa-se a primeira parte. Já outros encontros que interessam ao Sporting Clube Paris é o AS Avon Futsal, que recebe um dos primeiros Toulon Elite Futsal. O outro primeiro também, que é o Nantes Métropole, vai em Kremlin-Bicêtre, que é 7º classificado. Passamos para os campeonatos regionais de Île-de-France, de CDM. Falando na Taça de Paris Île-de-France, disputou-se a primeira ronda qualificativa desta competição. Os Minhotos de Braga derrotaram o Auxerre-Bure por 4-0. A Juventus de Paris venceu frente aos Limianos de Saint-Cyr-Luz. La Portuguesa de Porto derrotou o Manucourt por 3-2. Portugueses de Argenteuil golearam em casa o Rui Malmaison por 6-0. A Ivrite Esportiva Vimaranense foi empatar a 3 bolas na Juventus de Paris. A equipa portuguesa ficou pelo caminho na pós-marcação de grandes penalidades, perdeu por 6-5. Foram eliminados assim o Limianos de Saint-Cyr-Luz e o Ivrite Esportiva Vimaranense. Segue na competição os Minhotos de Braga, La Portuguesa de Porto e Portugueses de Argenteuil, que na próxima eliminatória serão os 16º de final, a disputar-se dia 12 de janeiro de 2025, com as restantes equipas portuguesas, ou seja, Portugueses de Argenteuil recebem o Futebol Clube de Valais 78, Portugueses de Liça jogam em casa com o Futebol Clube de Portugueses de Antony recebem o detentor do troféu, os portugueses da Vélizy. Beloise-Saint-Martin recebe a equipa La Portuguesa de Porto. Minhotos de Braga deslocam-se ao Cormeillet. Quanto aos portugueses, Villeneuve de Saint-Georges vão a Romainville. Os portugueses de Gaches vão jogar em Anières. E os portugueses de Plaisir recebem o Supreme Bélier. Vamos para os continuamos no CDM, mas vamos desta feita para os distritais, começando pela Taça da Liga do Distrito de Val d'Oise, onde os portugueses Pé Vivre de Argenteuil venceram pelo resultado 5-2 os portugueses de Sergi. Nos campeonatos distritais, jogos a partir de amanhã às 9h30 da manhã, teremos na Liga de Paris a 4ª jornada, ESC do 15º recebe a equipa portuguesa de vasta gama, o Castanheira de Paris desloca-se ao Paris Suisse e o grupo desportivo Os Minhotos, primeiro classificado, recebe o 3º da classificação, a Associação Desportiva de Sérbia. Vamos de imediato ao contacto com o Sr. Bruno Cardoso, que é um dos responsáveis pela equipa do grupo desportivo Os Minhotos, e saudamos com boa tarde, Sr. Cardoso.
Olá, boa tarde.
Sr. Cardoso, a equipa do Grupo Desportivo Os Vinhotos, neste momento, primeiro classificado, como é que vocês qualificam, como é que vocês analisam este início do campeonato?
O campeonato correu bem até agora. É verdade que já tínhamos falado na rádio que houve muita mudança na equipa de CDM, e agora com novos elementos e novos jogadores, e agora estabilizámos a equipe e agora parece que as coisas estão a ir mais ou menos. Pelo menos pelo que deu no início do campeonato, as coisas estão a dar bem.
Ora bem, a vossa equipa estava o ano passado no Regional 3, pela remodelação do CDM, vocês foram com muitas outras equipas afetadas para o Distrital. Como é que vocês viram e como é que estão a viver esta situação?
É verdade que a gente, quando desce uma divisão, nunca é boa, como dizer, boa notícia, mas bom, é assim.
Mas sobretudo quando não acontece pelos resultados, né? Por uma remodelação dos escalões, não é?
Sim, as mudanças que há entre as divisões, e agora o Distrito de Paris, houve um novo distrito, então é porque também muitas divisões, há muitos campeonatos que têm poucas equipas, e é uma maneira também que os campeonatos sejam mais competitivos também. Faz parte do futebol, de qualquer maneira, a gente tem que avançar a isso.
É
Temos
verdade.
Que andar para a frente.
Portanto, na sua opinião, embora tenha afetado a sua equipa, acha que foi uma boa coisa para tornar uma maior competitividade à competição?
Sim, penso, e porque houve muitos. As divisões mais baixas, há poucas equipas de CDM, e havia distritos que ficavam com 4 ou 5 equipas no campeonato. É verdade que não é assim muito atraente ter assim campeonatos. A gente tem um campeonato, se não tem um, menos um campeonato a sério com 12 equipas, já é diferente.
Ora, qual é o vosso principal objetivo para a época?
Para a nossa época é tentar a subdivisão, é verdade, não vamos esconder a nossa ambição, porque somos um clube que temos sempre a ambição de chegar ao máximo, e é a estabilização do grupo. Temos agora um bom grupo de jovens, está um bom ambiente na equipa, estamos a jogar bem por enquanto, vamos dizer assim, e para o futuro também, porque nós houve uma geração das equipas dos miúdos quando estávamos na primeira regional que já tem uma certa idade e já passaram por veteranos, e é importante para as associações continuar a permanecer no tempo, que novas gerações vêm para continuar essa associação, que é importante, é o que nós nos importa mais.
Ora, o jogo da manhã, vocês têm um jogo muito importante, dado que estão no primeiro lugar com 9 pontos, tantos como o Atlético de Paris 13, e o vosso adversário é o terceiro classificado, a Associação do Serbi. 2 pontos vos separam. Quer fazer uma antevisão este jogo da manhã?
É um jogo importante, vendo a classificação, e para nós também é um teste, porque já estamos na frente, já há 3 jogos, 3 vitórias, e vai ser um jogo importante para nos ver, para situar um pouco também o nosso nível, se estamos bem na parte alta do campeonato, ou se. É um jogo importante, vamos ver, é um teste, mas também não é decisivo para o resto do campeonato. O campeonato ainda tem muitos jogos para jogar, mas. Pode mudar muito ainda, mas é um jogo importante, e é um adversário que sei que são bons jogadores. A equipa de Sérvios já conheço eu também há bastante tempo, uma associação que também já existe, e são sempre jogadores, equipas que jogam a bola, e para nós vamos lá para ganhar.
Muito bem. Já agora, gostaria também de falar, como é um homem do desporto, ligado ao desporto, através da vossa associação, como é que vocês estão a viver? Viveram esta semana, houve Taça da Liga em Portugal, tivemos o Sporting que venceu o Nacional por 3-1, o Benfica derrotou Santa Clara 3-0, o Braga também passou frente ao Vitória de Sport Clube de Guimarães por 2-1 e o Porto derrotou o Moreirense de 2-0. Já os jogos que vêm para as meias finais, vamos ter 2 grandes jogos, Sporting Porto e Benfica Braga. Como é que vocês vivem estas competições, estes níveis, estes jogos em Portugal?
Tendo os classificados, é sempre, vamos dizer, o Big Four habituais do campeonato português, é verdade. Bom, tem coisas boas, porque vai ser grande as meias finais, vamos ter grandes clássicos entre 4 equipas. E para o futebol é sempre bom ter assim grandes jogos e grandes eventos com grandes equipas. É pena porque há as equipas mais assim, menos da segunda parte, que também merecia também um bocado participar, para dar um bocado mais luz ao futebol português, para não ser sempre os mesmos, Porto, Benfica e Sporting e Braga. Mas bom, o futebol é assim, mas vai haver espetáculo, é bom.
Já agora, a nível da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, já vamos na 10ª jornada, só para dizer que neste momento está a decorrer o jogo entre o Rio Ave Casa Pia, e o jogo está empatado a 2 bolas. 2-2 o resultado neste momento. Penso que já estamos em tempos de intervalo e as equipas regressaram aos balneários. Para o meio-tempo, empatados a 2-2. Já ontem o Sporting derrotou o Estrela da Amadora por 5-1 no início desta 10ª jornada. Mas, Sr. Cardoso, como é que vocês também estão a ver este campeonato em Portugal? Com quem é que poderá ser campeão este ano? Este ano não, para o ano.
Para o ano, sim.
Quem é que você vê campeão?
Agora, eu via mais o. Via mais o Sporting na continuidade do que fez o ano passado, e Mas agora houve fator um evento, que é o treinador Amorim vai agora para o Manchester, e não sabemos agora como é que a equipa vai reagir, não sei se há jogadores que ele vai levar com ele ou não, então que isso vai ser um fator importante, é que vai dar uma outra, como dizer, uma outra, uma outra regra que pode mudar o campeonato.
Quer dizer, ouvindo as suas palavras, isto para dizer que o Sporting até aqui invicto na competição, no campeonato, tudo levava a crer que, ou tudo leva a crer ainda, que o Sporting vai em bom caminho para reconquistar o título, mas pode ficar afetado com esta saída do treinador.
Exatamente, não sabemos quando é. Pode vir outro treinador, não sei como é que ele trabalha, os jogadores vão se adaptar ou não. E também o Gyökeres também é um grande avançado que os clubes já estão a olhar muito para ele. Não sei se ele vai ser. A gente ouve que vai sair também para um clube, não pode ser um. Pode ser fatores que pode enraiar a caminhada do Sporting para o título.
Ora, para nos dizermos adeus por hoje, só para frisar mais uma vez o vosso jogo de amanhã, da sua equipa, o Grupo Desportivo Os Minhotos, que jogam em casa frente ao CRB, é o primeiro contra o terceiro classificado. Quero deixar aqui um apelo a portugueses que venham apoiar a vossa equipa, ajudar-vos a ser o 12º jogador para poderem ganhar este jogo.
Sim, todos os portugueses nem e sem ser português podem vir assistir aos jogos. Há sempre, a gente tem sempre um encontro depois do jogo e convido todos os portugueses que querem assistir ao jogo para conviver connosco e estão sempre bem-vindos.
Muito bem. Muito obrigado, boa continuação e que
Obrigado.
tenham bons resultados durante toda a época.
Igualmente.
Boa tarde. Isto para dizer que estivemos à conversa com o representante dos portugueses, o Grupo Desportivo Os Minhotos, Bruno Cardoso. A sua equipa vai jogar amanhã frente ao terceiro classificado. Os portugueses são primeiros no Complexo Desportivo Didot, em Paris 14. Continuamos nos distritais do domingo de manhã e vamos para a Liga de Essonne falar com o Filipe Nogueira, que é o responsável pelos portugueses de Bretigny. Boa tarde, Filipe.
Boa tarde.
Filipe Nogueira, vocês também é uma das equipas que estava no Regional 3 na época Transata e que foram afetadas para o Distrital dado a não é?
Sim, é isso. Ficamos em quinto ano passado e com a reforma descemos agora para o Distrital 1.
Ora, é sempre complicado e triste de ter ser despromovido quando no papel, pronto, na classificação se está bem classificado, não é?
Sim, é claro, mas assim vai dar mais oportunidades. Temos um grupo um pedaço mais fácil que o ano passado. Agora temos ainda equipas temos cinco equipas que estavam connosco o ano passado. Então já conhecemos a parte da gente e vamos fazer tudo para subir.
Ora, e como é que vocês estão? Qual é a análise que você pode fazer ao vosso início de campeonato, dado que estão no primeiro lugar? É uma boa classificação. Como é que vocês estão? Qual é a análise que podem fazer a este início de campeonato?
Por agora está tudo perfeito, ganhamos 3 jogos, tivemos 3 jogos, jogamos uma equipa um pedaço forte que ficou terceiro ano passado do Oldão, já vencemos e agora vamos ver o que dá amanhã. O Grini está a fazer também um bom início de época, vamos ver se podemos ganhar amanhã.
Muito bem. Qual é o vosso principal objetivo da época, para a época?
Bom, o nosso objetivo é sempre o mesmo, para a costa dos clubes, a subida. Vamos ver se podemos subir à Regional 2 e também fazer uma boa campanha na Taça de Essonne. E é isso o objetivo. Temos aqui para penso para conseguir. Vamos ver.
Quanto ao jogo de amanhã, é um jogo que vai ser certamente bem disputado no vosso estádio. O estádio é o Estádio Augusto Arona, em Bretigny e Senhorage, a partir das 9h30, em que vocês recebem um segundo classificado. Qual é a
Sim, é
divisão?
isso.
Qual é a divisão que pode fazer ao jogo?
Vamos ver. Queremos vencer. Agora vamos ver. O Vini é uma boa equipa. Foi ganhar a Iarcones há 15 dias. Vamos ver o que dá. Nós queremos vencer, conhecemos, e vamos fazer tudo para vencer e continuar a ficar em primeiro.
Muito bem, já agora também gostaria de falar consigo um pouquinho sobre a Primeira Liga Portuguesa, o Campeonato de Portugal. Como é que vocês estão a ver este campeonato, um campeonato que está a ser muito reunido no início, de início? Como é que vocês estão aí em Brito Inácio Rojas a acompanhar estas competições do futebol profissional em Portugal?
Eu sou portista. Estava a ser muito difícil este início com o Sporting, que estava muito acima dos outros. Mas agora, com a saída do Ruben Amorim, vamos ver se o Porto consegue apanhar o Sporting. Fez bom o forço, vamos ver se continua.
Mas o Porto, embora tenha havido alguns... algumas frases, algumas dicas sobre o estado de saúde do Porto, mas o Porto está sempre a responder presente em todas as competições.
Ah, claro, mas pode fazer melhor. Já não começou com o avançado, o Samu chegou, fez bem ao Porto, e vamos ver, na Taça UEFA, na Liga Europa também não alcançou muito pontos, mas ainda há tempo, e penso que ainda vão fazer uma grande época.
Ora, na Liga Europa, justamente, na próxima quinta-feira, 7 de novembro, vão disputar a Lazio na Itália. Qual é o seu prognóstico para este jogo?
Ah, espero uma vitória, vai ser muito difícil na Lazio. A Lazio começou bem o campeonato, está bem, mas o Porto tem que ganhar. Já perdeu muitos pontos importantes e por isso tem que ir alcançar os 3 pontos em Itália.
E na Taça da Liga, na próximas meias-finais, 7 de janeiro, vamos ter um grande embate Sporting-Porto.
Pois, vamos ver, já estamos a estar disto. Vamos ver o que dá agora com a saída do Ruben Amorim. E eu penso, algumas saídas dos jogadores no mês de janeiro, penso que o Sport vai baixar um pedaço de nível. E vamos ver se o Porto consegue mais uma taça.
Muito bem. Filipe Nogueira, muito obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo. Um bom jogo para amanhã e na boa continuidade dos portugueses Bretigny, que estão no primeiro lugar, que se mantenham amanhã e continuem assim até o final da temporada. Boa tarde e até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Ora, dos campeonatos de distritais de domingo de manhã, só para dizer que nos distritais ainda do domingo da tarde, amanhã também temos alguns jogos. Temos os portugueses Ponto com Boca, deslocam-se a Torrinhi a partir das 15h30. No campeonato Essón, Benfica de Eres, às 15h recebe o Futebol Clube de São Michel 91 e no Vale da Marne, de 15h, os portugueses Académica de Champigny deslocam-se ao Créteil Futebol. Passamos para o Nacional 3, com os Lusitanos de Samor a receber hoje, a partir das 18 horas, no estádio de Cheron, a equipa de Unaí Siomal, no quarto classificado, com menos um ponto, Lusitanos de segundo classificado. É para lá que vamos de imediato, ao contacto com o nosso colega Henrique Mendes, que já está connosco. Boa tarde, Henrique.
Boa tarde, Sousa.
Henrique, o Lusitanos de Samora, segundo classificado a 3 pontos do Racing Club de France, que tem 15 pontos. O Lusitanos, no acerto de calendário na semana passada em Monsol e Mina, empatou uma bola. Podemos dizer aqui o quê? Que deixou fugir a oportunidade de se aproximar a um ponto líder? Quer isto dizer que perdeu 2 pontos ou ganhou 1 ponto?
Não, podemos dizer que perdeu claramente 2 pontos, porque depois de ganhar 1-0... logicamente neste confronto frente ao Monceau, aquele gol que caiu mesmo no final do jogo, aos 90 mais 4, era um gol talvez podia ter não ser, mas lá está bom, já foi um empate. Temos que ver também as coisas no lado positivo, é um ponto fora. Quer dizer que agora é carimbar o facto de receber agora o Unaí, e num jogo muito importante, já talvez agarrar aqui os 3 pontos para dar uma continuidade justamente a este ponto, agarrado fora de casa.
E podemos dizer que hoje é um jogo bastante importante, na medida em que o líder do grupo, o Racing Clube de France, vai ao Sainte-Geneviève, que tem os mesmos pontos do terceiro, que é o Dijon, e do Unaí Siomal. Portanto, a 4 pontos da liderança, pode fazer bater o pezinho ao primeiro, e o Lusitanos, caso vença, aproxima-se assim a 1 ponto da liderança, não Mas em contrapartida, se o Lusitanos perde, pode cair muito na tabela classificativa.
Porque isto não está previsto. Não, mas assim, também nós olhamos só o nosso caminho. Por isso, temos o adversário, que é o Racing, tem 3 pontos de vantagem. E por enquanto nós não ganhamos os nossos jogos, não agarramos os nossos pontos, não vale a pena de olhar para cima e dizer que estamos a ver o que é que se passa no Racing. O Racing, tem um bom jogo, agora difícil, na casa de São José, e ainda mais na próxima semana vão jogar Fretão e Brilho, que vem com uma equipa que não é fácil. E nós temos que agarrar os pontos, talvez para já hoje, um caso. Era importante dar uma continuidade justamente a um facto que é importante, é que somos a única equipa que não perdeu este ano no nosso campeonato, por isso é algo importante.
Ora, muito bem, Henrique. Já agora que estamos em direto em antena, estamos sensivelmente a cerca de 35 minutos do início do jogo. Queres fazer aqui um apelo ao 12º jogador que venha apoiar o Lusitanos, que ainda podem ir até ao estádio de Cheirão?
Podem vir, o churrascão está sempre na brasa, ou seja, ali os benevolos já estão a trabalhar, e que seja de inverno, de outono, ou de verão, então é tudo a mesma, a receita é a mesma, e podem passar um bom momento agradável aqui no Estado de Cheirão. Estou com convidados, claro, a vir ainda há tempo, e podem aproveitar, mesmo é bom. A temperatura está um pouco mais baixa, mas é bom.
Esse estado mítico de Cheirão, do estádio do Lusitano de Samor, onde durante todo o jogo vive sempre a terceira parte a nível dos adeptos, não é?
Sempre. Eu também houve uma saída de um filme que chama-se 4-0, até que deu oportunidade e protagonismo aos Lusitanos, por isso que vem ver ao vivo o que é os Lusitanos e não só o que andei no cinema.
Henrique, muito obrigado pela tua passagem aqui no Desporto Associativo. Espero que o Lusitanos se mantenha pelo menos no segundo lugar após este jogo. É símbolo de que vai vencer frente ao Neísio Mão. Obrigado, boa continuação.
Obrigado.
Ora, estádio de Cheirão, em Samor de Fossé, onde o Lusitanos de Samor, que é o segundo classificado com 12 pontos, vai receber o quarto da tabela classificativa com 11 pontos, são o Nai Siomana, jogo que vai dar início a partir das 18 horas, como referimos, no estádio de Cheirão, e conta para a 7ª jornada do Campeonato Nacional 3 no Grupo G. Dizer-vos ainda que em futsal, no Campeonato Nacional de Francês, de Primeira Divisão, neste momento o campeão em título está a jogar em casa frente ao Sporting Clube de Paris, que é a equipa com mais títulos no futsal francês e que neste momento está no primeiro lugar da tabela classificativa. Tempos de intervalo em Laval e o resultado está 1-1. Portanto, as equipas empatadas a uma bola. Pequeno intervalo, até já. Regressamos para a segunda e última parte da emissão de hoje, Desporto Associativo. Lembro que esta emissão é sempre aos sábados, entre as 17 e as 18 horas, tem repetição na noite da segunda para terça-feira a partir das 2 horas da manhã e ainda pode ter a oportunidade de ouvir a qualquer momento através do podcast, indo à internet e no site da Rádio Alfa, radioalfa.net. Campeonatos regionais do domingo da tarde, na Liga Bourgogne-Franche-Comté, jogos agendados para amanhã. Temos no Bourgogne-Franche-Comté, portugueses da Sense que recebem o Futebol Clube de Paron. Na Liga Centre-Val de Loire temos os portugueses de Joelho e Tours que vão jogar no ML Ingres. Quanto aos portugueses de Bourges, que estão no primeiro lugar do grupo A do Regional 2, deslocam-se ao USM Sarama. No Regional 2, grupo B, temos os portugueses de Tours, que é segundo classificado, vai à casa do primeiro, o Fleury-les-Aubrais, e os portugueses de Mahan, terceiro classificado, vai à casa do União Desportiva Le Maire. Na Liga Hauts-de-France, Regional 1, Grupo A, portugueses de Amiens recebem o futebol de Arras. No Regional 2, portugueses de Roubaix-Tourcoing têm a deslocação à Associação Desportiva Étaples. Em Paris-Île-de-France, Regional 2, Lusitanos de Samor, equipa B, no estádio Adolfo Cheron, em Saint-Maur des Fossés, a partir das 15 horas, recebem o CSM de Poitou, que são o primeiro classificado, e na Liga Grand Est, no Regional 3, temos os portugueses de Elzeau Strasbourg, que têm deslocação ao Etienne Celt, e os lusitanos de Thionville, a equipa B, vai jogar em Mézières, assim é que está certo. Mas vamos de imediato até Thionville, falar com o nosso amigo Tino da Rocha, que saudamos. Boa tarde, Tino.
Boa tarde, Gomes.
Tino da Rocha, antes de
falar... Sou Sousa. Você é Sousa Gomes, não é?
O meu nome completo é José Manuel de Sousa Gomes.
Mas,
para os amigos, sou Zé.
Então, Zé, vá lá. Boa tarde.
Para os amigos, sou Zé. O nome de rádio é que é o nome de Sousa Gomes. Ora bem, os portugueses lusitanos de Thionville, a equipa B em campeonato. Hoje joga em campeonato. Não, a equipa B é amanhã.
A equipa B é amanhã.
Estou a fazer confusão com a equipa principal. A equipa principal é que joga hoje, mas já lá vamos, daqui a pouco. Na Taça de França, os resultados da sexta eliminatória da última e última do nível regional, tivemos o Futebol Clube do Porto, português de Amiens, derrotou o Maroilles por 3-1 e qualificou-se assim para a fase seguinte. Portugueses Bourges ficaram pelo caminho, perderam 2-1 frente ao Monet, e o Lusitanos de Thionville foi empatar ao Saint-Mézières, que é o adversário da equipa B hoje. Após marcação de grandes penalidades, a equipa do Lusitanos de Thionville passou em frente. Quanto aos portugueses de Limoges, que tiveram de esperar para conhecer entre o Chambry e o Moronsoir à Avenida qual dos dois seria o próximo adversário, ficou assim o Moronsoir à Avenida, que se qualificou e é o próximo adversário dos portugueses de Limoges, que jogam hoje à noite, a partir das 20 horas, para completar esta sexta eliminatória. Portugueses de Limoges, Moronsoir à Avenida, para uma qualificação eventual de sétima eliminatória. Essa eliminatória que já vai ter equipas do Nacional 2. E é aí que eu queria chegar, no Nacional 2. Qual seria a equipa que vocês gostariam mais de que vos calhasse, Tino?
Não é Nacional 2, é a Liga 2.
Liga 2, pois, perdão.
Exato, a Liga 2, quer dizer, nós já saímos, o sorteio já foi feito, nós vamos jogar contra uma R1, que é o Bolé, que é para este fim de semana, 15. Vamos jogar contra o Bolé para a sétima volta. E se passarmos, íamos jogar para a última volta na Guiana. Já foi a tiragem feita. Portanto, vamos à Guiana. O ano passado fomos à Nova Caledonia.
Uhum.
E este ano calha-nos a Guiana se a gente eliminar o Bolé da R1.
Isso para os jogadores é praticamente uma prenda e um passeio de férias, não é?
É, o ano passado foi uma grande coisa, foi uma época excelente, porque houve isso, houve a eliminatória depois do Annecy, depois o jogo contra o Marseille, o título, e se fosse o mesmo caminho este ano, era bom, mas bom. Mas para os jogadores é um grande prémio, se forem a Guiana já é uma...
Passar
uma semana de férias é excelente.
Mas a nível de deslocação também deve ser um pouco pesado, não é?
É que, bom, vocês sabem muito bem que tudo que é nacional, a Federação pega encargo as despesas e para a Taça da França também. Portanto, o ano passado eles pegaram as despesas todas para ir à Nova Caledonia e este ano é igual para ir à Guiana. É então, a Federação que paga tudo.
Então,
o clube não tem despesa nenhuma.
Então estamos a falar bem, são mesmo férias para os jogadores, não é?
Exatamente, férias para os jogadores e os privilegiados dos agentes que vão ir acompanhar. Mas bom,
vamos falar sobre o campeonato Nacional 2. A equipa de Lusitanos de Thionville está no grupo C, é estreante neste escalão, subiu para do Nacional 3 na época transata, atualmente no 12º lugar, a 8 pontos do primeiro classificado, que é o Futebol 91, tem 18 pontos. Olhando para os resultados do Lusitanos de Thionville, podemos dizer que tem estado a enfrentar um certo número de dificuldades no campeonato.
Exato, tivemos, começámos mal, começámos já com os jogadores aleijados no princípio do campeonato. Houve muitos jogadores novos que fazem parte, que é mais de metade da equipa. Portanto, a adaptação ao novo campeonato e tudo isso faz que vai ser preciso tempo. Oxalá que se a gente conseguir passar na Taça de França e que haja esta viagem à Guiana que vai unir os jogadores, o grupo, como foi o ano passado no Mercado de Ali. Esperamos por isso, porque a verdade é que atualmente ainda não houve tempo para os jogadores não se conhecerem como deve ser, não há aquelas... são jogadores que vêm de várias regiões da França e não é fácil. Depois, a nível contábil, não estamos assim muito mal, porque na classificação ainda não estão os 3 pontos ganhos na secretária contra o Friani. Portanto, faz-nos 11 pontos atualmente. 11 pontos já não é mau. Agora vamos a ver hoje contra o Bobé e a ver que para a semana vai ser um grande jogo. Vamos a Florina.
Contra o Bobé, que é uma equipa que, pronto, está apenas uma posição acima de vós. Tem 9 pontos, vocês têm 8, mas se neste caso, como disse o Tino, têm 3 pontos ganhos na secretaria, o que fará 11 pontos para a equipa e fará passar-vos para o 8º lugar, subir 4 lugares. Exato. Na tabela. Tino, uma pergunta. Este grupo é um dos grupos mais difíceis que vocês podiam calhar, dado que tem muitas deslocações à região de Paris?
Eu acho que sim, que é o grupo mais, porque a região parisiana sempre foi uma região de futebol onde há muita equipa, basta ver as equipas de portugueses que há, muitas equipas de nível elevado, porque há muitos jogadores. E depois temos as locações na Normandia, temos no Norte duas outras boas equipas, que é o Ascal, o Fagny e vai agora o B. E as duas equipas da Corse, que não é fácil lá ir, a prova fomos lá duas vezes. E no Com perdemos duas vezes 2-0. Acho que para mim também deve ser o grupo mais difícil que existe.
Ora, eu estou a ver aqui na classificação das equipas, sobre as 16 equipas que compõem este grupo, são pelo menos o mínimo 5 equipas da região de Paris. Estou a referir-me ao Futebol Clube de Fleury 91, o Futebol Clube Bovigny 93, o Créteil Lusitanos, temos ainda o Chantilly, que também não fica perto. Que eu estou aqui a ver mais, o Belvidier.
O Belvidier.
Exato. Portanto, muitas deslocações aqui à São Paulo.
Tem 3 no Odefonso, uma na Normandia, duas na Corse e nós.
Sim, senhor.
Portanto, faz 3, 4, 5, 6, 7. 7 é um grupo de 14, então está 7. São 14, não é?
São 14 equipas no total, sim.
Portanto, há 7 na região de Paris. Uhum. É muita coisa.
Muita deslocação até aqui, não é? Ora, até aqui estou a falar na região de Paris, porque nós estamos na região de Paris.
Exato.
Ora, o jogo de amanhã, de hoje à noite, a partir das 18 horas, daqui a pouquinho, está quase a começar. Qual é a divisão que se pode fazer este jogo em que o Lusitanos de Thionville recebe o Bové?
Bem, eu acho que estamos praticamente na mesma posição que quando recebemos o Créteil, isto é, tínhamos uma série, não tínhamos tido bons resultados até aí, e agora estamos na mesma situação, quer dizer, não perdemos em Balanha, fomos ganhar os penaltis para a taça, temos outro jogo de taça, mas isto foi muito fácil contra uma distrital, onde ganhamos por 11 e não sei o quê. Não estamos numa boa situação, que não temos um jogo de referência. O jogo de referência na altura tinha sido o Créteil. Espero que hoje estamos praticamente a dizer que estamos na mesma situação, na mesma posição que quando recebemos o KTI. Temos que fazer um jogo de referência hoje, senão o futuro não vai ser muito, muito rosa.
Ora, falando do campeonato da Primeira Liga Portuguesa também, joga-se este fim de semana a 10ª jornada, que já começou ontem com o Sporting 5, Estrela da Amadora 1. Neste momento joga-se a segunda parte do Rio Ave-Casa Pia, as equipas continuam empatadas a 2 bolas, mais daqui a pouco, a partir das 19 horas, teremos o Farense-Benfica, depois à noite Gil Vicente-Boa Vista. Amanhã o AVS recebe o Famalicão, o Vitória Sport Clube Guimarães joga em casa frente ao Moreirense e o Sporting Braga desloca-se ao Arouca. Quanto ao Futebol Clube do Porto, joga a partir das 21h30 amanhã à noite, frente ao Estoril, no Estádio do Dragão. Na segunda-feira, para concluir esta jornada, teremos o Nacional de Santa Clara. Tino, isto para perguntar, como é que está a viver e a ver este campeonato em Portugal com um Sporting bem lançado, invicto, em 10 jogos, 10 vitórias, é a equipa que mais golos marcou, 35 golos até agora, 3 apenas sofridos, portanto a melhor defesa. Como é que está a viver o Tino como adepto do Sportingista? Como é que vê este campeonato com o Sporting?
Até aqui estava a viver-lo bem, não podia ser melhor, como você disse, tudo vitórias, melhor ataque, melhor defesa, bons jogos na Liga dos Campeões, portanto, podia ser melhor, mas agora vamos lá ver o futuro. Tenho visto bons jogos, tenho gostado de ver os jogos, bom, também tenho vejo o Benfica, vejo o Porto e os outros clubes, mas há um certo prazer a ver o jogo do Sporting, um jogo mais límpido, mais muita circulação de bola.
E esta saída de Rubén Amorim, o treinador, depois do Guiana, um bom diretor desportivo já ter saído, vocês têm receio que haja mais alguém que possa sair do Sporting ainda antes do final da época?
Ora, o Guiana, não tenho informação, já foi para onde você City?
Vai no final da temporada. Vai no final da temporada,
pois,
mas
bem,
pronto.
Sim.
Já está claro, praticamente...
Sim, a gente já sabemos que o nosso futebol a nível competitivo na Europa é o sexto classificado, o sétimo classificado mesmo. Portanto, já se sabe que não podemos guardar as boas pedras que temos. Temos todos desde sempre bons jogadores, foram cedo embora. Atualmente há aí uma sorte, no Sporting terá bons jogadores, um excelente treinador, um excelente diretor esportivo, vão-se embora. É lógico, e é assim que funciona o futebol português. É pena, por exemplo, para o Sporting, no caso, porque não sei como é que é dizer, estou com o meio cheio ou meio vazio, porque o Amorim tinha dito vamos para a drogadinha, se todos ficarem, toda a gente ficou, mas é certo que nenhum clube veio pôr um montão da Closa, senão tinham sido embora o Lucas, por exemplo. Agora, apresentá-lo a Closa ao Amorim, bom, é um profissional, é o trabalho dele, acho que para mim é triste, não acho bem ele ir embora, mas tinha qualquer coisa a fazer, o título de a dobradinha do campeonato, um bom percurso na Liga dos Campeões, havia coisas bonitas a fazer, mas depois é o trabalho dele, ele tinha o objetivo de ir para um grande clube, apresentou-se, talvez que, como se diz, o autocarro não passa uma segunda vez, portanto teve agora a ocasião, pagaram a cláusula liberatória. Eu acho que é lógico ele ir embora, é pena para o Sporting, mas é lógico.
Muito bem. Tino da Rocha, muito obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo. Boa continuação e, sobretudo, bons resultados para a equipa dos Lusitanos de Thionville. Boa tarde.
Muito obrigado. Boa tarde a vocês.
E antes de me ir embora, só para dizer que na próxima semana vai haver competições europeias. Assim, na Liga dos Campeões Europeus, na terça-feira, dia 5 de novembro, teremos o Sporting Manchester City. Na quarta-feira, o Benfica vai jogar na Alemanha, frente ao Bayern de Munique. Na Liga Europa, a quinta-feira, dia 7, a partir das 18h45, teremos o Elfsborg da Suécia a receber o Sporting Braga. E às 21 horas na Itália, o Futebol Clube do Porto vai defrontar a Lazio. Já na UEFA Liga Conferência, na quinta-feira, 7 de novembro, a partir das 21 horas, teremos o Vitória Sport Clube de Guimarães a receber o Mladá da Boleslave da República Checa. Assim é que está certo. E pronto, assim chegamos ao termo de mais uma emissão de Desporto Associativo. Tenham uma boa continuação na companhia da Rádio Alfas. Boa tarde e até sábado.